do Brasil. Os grandes nomes da música ao vivo no Paço Municipal de Mauá. Sábado, dia 9 de junho, Mumuzinho. Domingo, dia 10 de junho, Michel Teló. Sábado, dia 16 de junho, Cláudia Leite. Domingo, dia 17 de junho, Zanete Cristiano. Sábado, dia 23 de junho, Dose Dupla, Sampa Crio e Kelly Smith. Domingo, dia 24 de junho, Eduardo Costa. Sábado, dia 30 de junho, Bruno e Barreto.
Vai ser diferente. Estou amando.
Domingo, dia 1º de julho, Zezé de Camargo e Luciano.
Vem na levada, pega em força. Já deu pra ver que nós combinamos.
34ª Festa de Mauá. De 1º de junho a 1º de julho, em frente ao Paço Municipal de Mauá, a partir das 18 horas. Informações 4512-7480 ou acesse festajunina2018.com.br. Realização RX7 Eventos. Patrocínio Suzan Tour, Sacolão São Jorge. Apoio Prefeitura de Mauá. Promoção
Rádio ABC. Você sabia que a Rádio ABC também é TV? Sim, TV! Um rádio com imagem. E você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e no telefone celular. É só você acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E também tem o aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC!
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois o Leandro Lopes no programa. Leandro Lopes está deixando aqui os estúdios da ABC. Nós estamos chegando agora e vamos juntos até às 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova. Se você chegou agora também, seja bem-vindo. Fica com a gente aqui no Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você pode nos ligar, pode nos contatar. Você pode mandar uma cartinha para a gente, se você preferir. Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Pode também mandar um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Se preferir, liga para a gente, 44-35-9020, é o telefone fixo. 997-666-555 é o celular. Para além de ligar, você também mandar mensagens e WhatsApp e SMS. Nós também estamos no Facebook. Você acessa o Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570, e deixa lá o seu post. Compartilha a nossa página com seus amigos lá. Todos aqueles que nos contatam concorrem com um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do IDEAL, Instituto Espírita André Luiz de São Paulo, e também da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nós estamos no Facebook Live com imagens ao vivo. Bom dia para você que nos acompanha pelas câmeras da ABC. Muito obrigado por você estar conosco aqui. Nós vamos juntos até às 10 da manhã, hoje, com um tema muito importante: vícios e a importância do apoio familiar. Lá na técnica está o Vitor, fazendo esse som bonito chegar até você aí, o som digital via app que você baixa lá na sua loja de aplicativos. Lá nos telefones e o apoio, o Danilo e o Eros. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa e o Marinho. Nós estamos hoje recebendo com muito carinho aqui a nossa companheira Cláudia Fuentes, atuante tarefeira do Núcleo Espírita Irmã Mileide, também da Casa Espírita do Semeador, e também o Isaías, que é do Núcleo Espírita O Semeador. Bom dia, Cláudia, bom dia, Isaías. Sejam bem-vindos aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, tudo bem?
Isaías. Nós estamos juntos aqui, vamos então falar hoje sobre essa questão dos vícios, a importância do apoio familiar. Ô Cláudio, a gente pergunta para você aqui de início, como é que a gente pode definir para o nosso ouvinte o que sejam os vícios?
Bom, a definição popular, né, no dicionário, se você for pegar no dicionário, é um defeito, uma falha, né, um hábito que se cria e que pode trazer prejuízo para a pessoa ou para as pessoas que convivem com ela. Essa é a definição literal que nós temos de vício, né? Uhum. Então, aí a gente pode incluir uma gama de coisas, né?
São comportamentos que... destoam daquilo que naturalmente acontece e são repetitivos, é isso?
São repetitivos, né? Então, lá também no Livro dos Espíritos, Kardec fala sobre os vícios e em seguida ele fala sobre as paixões, né? Uhum. Um exemplo bom que ele dá é que, como um cavalo, né? Que se a gente está correndo com aquele cavalo, enquanto a gente está no controle dele, né? A gente tá tudo bem, mas se a gente deixa aquele cavalo nos controlar e nos levar para onde ele quiser, né? Isso pode me trazer um prejuízo grande, isso pode trazer prejuízo para as pessoas ao meu redor, né? Esse é o exemplo das paixões que Kardec dá, né? É a pergunta, eu até anotei aqui, 908, né? Do Livro dos Espíritos. Então, eu acho que essa definição se encaixa mais em vícios, né? Fica mais fácil da gente entender.
Marinho, a Cláudia fez uma analogia muito interessante com uma questão de um cavalo, né? Que ele leva a gente para onde ele quer, né? Está descontrolado, a gente perde os controles, nós perdemos as rédeas do cavalo, né? E o vício, ele também pode criar essa situação de nos levar para onde a gente quer. Para onde ele quer, né? E não para onde nós gostaríamos que fosse. Mas essa simbiose entre nós e o vício, quando nós aceitamos isso, isso pode ter uma implicação espiritual também? Pode ter um espírito aí agindo sobre esse vício aí, tentando fazer a gente ficar nele e tentando manter-nos nele?
Ah, sem dúvida, Turíbio. Nós, acho que talvez, de início, nós devemos esclarecer o nosso ouvinte que nós sempre estamos, de alguma maneira, acompanhados por algum espírito. Né? Os espíritos, eles estão mais presentes na nossa vida do que nós normalmente podemos imaginar, né? E eles se ligam a nós exatamente por afinidades, né? Então, aquilo que eu tiver no meu coração, como ensinou Jesus, né? Aquilo que eu tiver dentro de mim, como dentro de nós, que nós tivemos dentro de nós como algo que nos é prazeroso, com algo que nós gostamos, é por aí que eles se ligam, de alguma maneira, né? Eu diria que essa simbiose que você acabou de falar, usando esse termo, que é essa ligação, essa mistura que existe entre entidades diferentes, entre corpos diferentes, entre mentes diferentes, né? É ressaltada no caso do vício, né? Porque nós vamos aprender mais com a Cláudia aqui, mas à medida que nós compreendermos que nós mesmos, sozinhos, né, temos dentro de nós, lá no fundo, no nosso íntimo, na nossa consciência mais profunda, nós temos aquelas coisas que nós queremos e gostamos, ou aquelas coisas que nós não queremos e não gostamos, né? E muitas vezes essas coisas que nós temos lá no fundo, elas não batem muito com a vontade, ou chamada vontade racional. Então, estabelece uma briga muito grande, né, entre o que a gente tem lá dentro da gente, né, e aquilo que nosso pensamento, nossa consciência mais imediata quer, né. E eu não quero me estender, nós vamos ouvir mais a Cláudia aqui, mas talvez seja por isso que a gente ouve muito. Vamos pegar o caso do hábito do fumante, né. É difícil a gente encontrar um fumante que não diz que ele quer largar de fumar, né? Como é um vício, entre aspas, aceito socialmente, né? Ele não tem muita preocupação em mostrar, porque ele está fumando na sociedade, está fumando na frente dos outros, né? Então, como ele já sabe, que aqui todo mundo sabe, ele se abre um pouco, ele pega e fala, ah, eu gostaria muito de parar de fumar, preciso largar isso, preciso largar aquilo, e aí se estabelece, né? Lá dentro dele, ele não quer, mas racionalmente ele quer. E essa luta, essa briga, né, é que de alguma maneira estabelece essa ligação que você fala, né? Uhum. E aí entra o que você também acabou de dizer. Se nós temos ligados a nós, porque os espíritos se ligam por aquilo que está lá dentro da gente, né? Se dentro da gente, ele, o espírito que está lá, ele se alimenta magneticamente daquele hábito do cigarro, ele vai ficar falando no ouvido do homem lá, né? Ou da pessoa, vai ficar falando, olha, não larga não, pô, é tão bom, né? Larga não, porque se ele largar, ele perde a boquinha dele, né? Então essa interferência espiritual, ela é real, ela existe. Num caso simples que nós exemplificamos aqui, agora imagina nos casos de viciações mais sérias, né? Viciações que são muito mais graves, muito mais deletérias, que são muito mais agressivas, né? Desculpe ter me estendido, mas eu queria contextualizar bem a resposta.
Muito bem, são 8 horas e 9 minutos. Deixa eu dar um alô para você que está nos acompanhando aí. Nós estamos, neste momento, sem a transmissão via o Facebook Live da Rádio ABC. Se você nos acompanha normalmente pelo Facebook Live, você acessa lá a página Rádio ABC 1570. Normalmente você nos acessa e assiste aqui o programa, vê o estúdio e tal. Hoje, neste momento, nós não estamos com as imagens lá. Estamos com um probleminha técnico. O Vitor já está lá resolvendo para a gente lá. Mas você pode nos ouvir com o som digital do app. Baixa o app na sua loja aí do seu telefone e nos ouça, né, pelo som digital da Rádio ABC. Você vai lá no seu telefone, no seu smartphone e baixa lá o app da Rádio ABC, aquele vermelhinho, Rádio ABC AM 1570, e nos ouve em som digital. Também pode nos ouvir, também, se você quiser, no site da Rádio ABC, você clica lá no Ouça ao Vivo e nos escuta em tempo real. E também pelo seu radinho aí, seu radinho a pilha, seu rádio normal, você nos escuta pelo AM 1570. Nós estamos aqui hoje falando sobre vícios. O tema de hoje é vícios e a importância do apoio familiar. E a Cláudia Fuentes e o Isaías estão aqui para a gente nos ensinando bastante sobre esse tema tão importante aqui. Cláudia, os vícios normalmente, quando a pessoa desenvolve aí esse hábito repetitivo, etc., tal, que é pernicioso, né, porque acaba criando uma dependência dele com esse comportamento ou com esse objeto, né? Normalmente esses vícios, eles afetam todas as pessoas que estão ao redor do viciado, né? Os amigos, a família, as pessoas de relacionamento social, profissional.
Sociedade em geral.
Em geral, né? Aquelas pessoas que estão mais próximas sentem mais. Como é que nós podemos reconhecer que um familiar nosso está possuindo algum tipo de vício? Porque às vezes o viciado não se manifesta para a família, né? Ele esconde alguns vícios da família, né? Isso é muito comum nos vícios relativos a drogas, né? A bebida, etc. Exato, o álcool. Como é que nós podemos reconhecer quando algum familiar nosso está envolvido com algum tipo de vício?
Bom, eu vou aproveitar um gancho do Marinho, né? Ele estava falando da parte espiritual. Então, lá dentro da gente, como ele falou, a gente tem as nossas guerras internas, né? A nossa vontade, a nossa necessidade. Então, o dependente, né, aquela pessoa que está dependendo de alguma substância, né, que altere o seu humor, que a gente chama, né, substâncias psicoativas, né, ela vai. O primeiro comportamento que começa a aparecer é o isolamento, que é o núcleo da doença, né? Então, ela começa a se isolar da sociedade, ela começa a não participar das coisas da família, ela começa a não querer falar, ela entra mais ou menos num estado parecido com o da depressão, né? Nega o problema, né? Ela começa a mudar os comportamentos habituais dela, que anteriormente ela tinha, ela começa a mudar, ela perde a responsabilidade, né? Porque a autocrítica, né, no nosso sistema físico, apesar da doença envolver todo o nosso ser, o nosso sistema crítico é muito prejudicado. Então, a pessoa começa a ter fuga de responsabilidade, comportamentos inadequados, né? Quais comportamentos inadequados? Não quer levantar para trabalhar, perde horário, começa a inventar desculpas para não fazer, para não ter as responsabilidades que tinha normalmente, começa a destoar dos valores que ela aprendeu na família, né? Então, tudo isso são sinalizadores de que a pessoa está com um problema.
Pois, Arias, você fez uma colocação muito interessante aí. A pessoa nega, né? A princípio, ela nega que ela esteja envolvida com alguma droga, um álcool, alguma coisa. Ela nega isso. Por que que acontece essa negação? Será que as pessoas sabem que estão fazendo alguma coisa que não está correta?
Sim, na realidade, muitas vezes é por conta da vergonha, como a Cláudia disse, está fugindo das responsabilidades, está deixando que o vício afete todo o seu projeto de vida, talvez que tenha, né? Então, esse problema de negar é para esconder e pela sua autossuficiência, na realidade. A pessoa acha que ela ela pode parar quando quiser. E quando o vício toma conta, como o Marinho disse, muitas vezes eu quero e é gostoso. E muitas vezes é gostoso, mas eu não quero. Eu já não consigo mais parar. Então, quando eu não consigo mais parar, é porque o problema se agravou e eu começo a negar. Não, eu não tenho esse tipo de problema. O problema é os outros. Então, existe uma comparação muito grande. As outras pessoas têm aquele problema, eu não vou chegar naquele ponto. Mas acaba chegando, talvez, até pior que a situação que estava antes, entendeu?
Agora, Hélio, por essa atitude de negar o vício que o droga aditivo, o alcoólico, ou qualquer outro tipo de vício, né? Essa atitude de negar o vício que a pessoa possui, que ela tem, ela se manifesta na pessoa e cria um problema para o tratamento, para a família que tenta ajudar, etc., tal. Essa atitude, ela tende a perdurar ou ela é temporária? Passa rapidamente, logo, logo ele aceita que ele está viciado mesmo, que ele está doente, está precisando de ajuda?
Então, essa atitude de negar é interessante, né? É interessante porque a pessoa sabe que aquilo não é legal, né? Não é bonito. Ele reconhece, ele começa a reconhecer que aquilo não é bonito, não é certo. Porque ele condenava isso nos outros já. Quando ele não tinha o vício, ele já condenava nos outros. Então, Jesus nos fala lá, né, que com a mesma medida que você medir, você vai ser medido num julgo. A forma que você julgar, você será julgado. Você será julgado por quem? Por você mesmo. Esse julgamento, esse auto-julgamento, é o pior de todos. Porque do julgamento dos outros, você se esconde. Né? Você se esconde, você sai de perto, você muda, vai num lugar que ninguém te conhece, e ninguém sabe que você tem aquilo. Você pode não fazer na frente dos outros, mas como é que você vai esconder de você mesmo? Então você começa cada vez mais a se esconder de você mesmo. Né? E tentando esconder de você mesmo, você começa aí. Enquanto você negar, você não, a ajuda não chega. Pelo menos a ajuda espiritual não chega. Essa ajuda, até a ajuda material fica difícil. Como é que você vai ajudar alguém que não pediu ajuda? Ou que acha que não tem aquilo? E aquilo tende-se a... você disse, por quanto tempo se prolonga, até chegar a um ponto que aquilo fica insuportável para a pessoa. E ela fica insuportável, ela começa a sofrer muito com aquilo, ela começa a doer, começa a ficar muito desconfortável para ela, então ela assume, ela vai e pede ajuda. Me ajuda aí, porque agora eu não...
Vai ter que não, comer, não, alguém vai dar apoio.
Não, não dá mais, é verdade mesmo. E a pessoa, aí nesse momento a ajuda chega. A ajuda chega e começa o processo de cura, né?
8:16, nós estamos aqui ao vivo no ABC com o Semeando a Boa Nova. Você liga para cá, participa, 44-35-90-20. 997-666-555 é o celular para você ligar para a gente. Vamos repetir para você anotar aí, o telefone fixo, 44-35-90-20. 997-666-555. O celular para você ligar ou mandar mensagens em WhatsApp e SMS. Já estamos com a transmissão via Facebook Live restabelecida. Você que nos acompanha pelas câmeras aqui do estúdio, bom dia, seja bem-vindo, se chegou agora. Se já estava com a gente, continua. Aqui na minha frente, ó, a Cláudia Fuentes, o Isaías, aqui do meu lado a Clarissa, o Hélio Villanoce, que você só vê um pedacinho da cabeça dele aqui, o Marinho, que aparece menos ainda aqui no cantinho. Mas nós estamos aqui ao vivo falando hoje sobre vícios. Vícios e a importância do apoio familiar. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Já tem gente passando lá, Turibe, dando um bom dia para todos. É a Juraci Carvalho, a Rosinei Musto, o Silvio Ravim e a Yara Delanossi.
Muito bem, muito obrigado por você que nos ajuda a fazer o Semeando a Boa Nova aí, com as suas opiniões, dando aí o seu parecer. A Clarissa acompanha, os ouvintes falam, eles falam, fazem comentários, a Clarissa responde, dá o curte a página aí, dá uma entrada lá para você assistir também a nossa imagem aqui em tempo real, aqui do estúdio, e você acompanha aqui o programa normalmente, e manda sua pergunta para a gente também aqui. Hoje falando sobre vícios. Cláudia, a família é muito afetada quando existe a questão do vício, né? É, a gente sente muito claramente as pessoas quando elas possuem questões de vício na família, elas mostram claramente que estão afetadas, tem lá uma derrocada emocional, tem lá um comprometimento relacional, fica, a situação fica bastante, bastante quase insuportável, né? Qual que é a importância do apoio familiar, apesar de todo esse mar de mar revolto, mar de ondas altas aí, que envolve a família? Qual a importância do apoio familiar diante do vício? A família exerce um papel importante, mesmo suportando tudo isso?
Claro, com certeza, né? A família, infelizmente, às vezes, em muitos casos, ela é mais difícil de ser tratada, de ser ajudada, do que o próprio dependente, né? Porque existem muitos outros sentimentos envolvidos em quem se relaciona com o dependente, né? Existe o sentimento de culpa, existe aquela pergunta eterna, onde foi que eu errei, né? O que eu deixei de fazer pelo meu filho, ou pela minha filha, ou pela minha mulher, enfim, pelo parente que for, né? Então, o codependente, como nós chamamos, fica muito fragilizado. Fragilizado e com muitos ressentimentos, né? Os ressentimentos, a gente sabe, trazem uma série de prejuízos, como o Marinho falou, né? E Jesus diz, né? Minha boca vai falar do que está cheio o meu coração, né? Então, lembrando também disso, a família é o primeiro núcleo onde o espírito vai ter contato com outros espíritos e vai aprender a conviver em sociedade. Então, se a família não apoiar nesse momento, não procurar também se tratar e entender sobre a doença, o indivíduo sozinho não vai conseguir. Então, a família é de grande importância.
Clarissa?
Turíbio, eu passei por uma experiência desde a infância, né, também com um familiar muito próximo, e isso que a Cláudia está falando é realmente muito importante. Mas eu queria reforçar que o apoio da família é importante, mas que a família saiba como apoiar.
Sim.
Porque muitas vezes o que eu observo, né, no meu meio familiar e mesmo comigo, é que você tenta ajudar, mas no momento que você tenta ajudar, você piora. Porque você tenta ajudar, mas colocando as suas frustrações, a sua mágoa, seu ressentimento, a sua raiva. E aí você aumenta ainda mais naquela pessoa que passa por esse problema a culpa, o sentimento de inferioridade. Então, a família, ela também deve procurar se informar a melhor maneira de ajudar. Qual é a maneira correta? Elevando, né? Levantando para cima a moral. Sim. E não colocando ainda mais para baixo.
Exatamente.
Né?
A gente sempre dá um exemplo, né? Que é de, por exemplo, você tem um parente, um filho ou a esposa doente, né? Então, uma doença séria. Vamos imaginar uma doença muito grave, o câncer, né? O que é que a família, o primeiro passo que a família vai tomar? Saber sobre a doença, né? Então, ela vai querer saber todos os detalhes, como é, como não é, qual é a medicação mais apropriada, qual o tratamento que vai ter que ser feito, o que pode acontecer durante esse processo. Então, a informação, né, o procurar saber sobre a doença sempre é muito importante. A parte espiritual, mais ainda. Então, sempre que a gente consegue reforçar essas coisas nas famílias, e elas conseguem se liberar desses ressentimentos, né? Dessa carga emocional tão grande dentro delas, como a Clarissa falou, a ajuda é muito melhor, né? Eu tenho casos de pacientes que conseguem se manter em recuperação porque a família fez um tratamento junto, né? A família se informou sobre a doença, a família procurou liberar todos aqueles ressentimentos que existiam dentro dela. Então, isso ajuda a levantar a autoestima do dependente, ajuda ele a recuperar os valores.
Isaías.
É muito importante isso que foi falado agora, porque se não houver uma informação, saber o que de fato está acontecendo, nem toda ajuda ajuda. Ela acaba atrapalhando o indivíduo. Então, em vez de se combater a doença, ela acaba facilitando para o indivíduo a progressão da doença, tá? Então, essa informação que foi falada agora é de fundamental importância. Conhecer a fundo o problema do vício.
Você está fazendo uma colocação interessante, Isaías, porque, olha só, você está colocando aí que quando a família age, ela tende a estancar ou até amenizar o vício, né? Se não agir, pode potencializar o vício, é isso que você está querendo
dúvida,
dizer?
Sem dúvida, sem dúvida.
Falta de apoio, né?
É, porque dentro de qualquer vício existem as manipulações. Então, com as manipulações vão crescendo as codependências, tá? Então, a família, como a Cláudia disse, por se sentir culpada, se sentir frustrada, às vezes começa a fazer trocas. Então, fala, se você não usar, eu te dou isso. Se você fizer aquilo, eu faço isso por você. Então, em vez de estar ajudando, o problema da dependência está ajudando a doença em si. Porque o que a doença pede é que eu continue usando, como disse o Hélio. Né? Então, eu continuo usando, eu continuo negando o meu problema. E com a facilitação, é tudo que a doença quer. Agora, quando eu vou de fato na ferida, é, realmente eu estou ajudando a combater a doença e não com que ela se eleve ainda mais e progrida, né? Que é um caso muito sério.
Agora, vocês estão colocando aqui que a família exerce um papel importante, mas a família vai buscar apoio onde? Existem grupos que atuam com a família, etc?
Existem, né? Existem grupos especializados. Hoje tem muitos profissionais, né, que trabalham com família individualmente, né? Mas os mais conhecidos: Amor Exigente, Naranon, que pertence ao Narcóticos Anônimos, Alanon, que pertence aos Alcoólicos Anônimos, né? E as outras dependências também hoje já tem grupos para os seus familiares, né, que são afetados pela sua dependência, seja pela internet, sexo, comida, compra, enfim, hoje a gente tem uma infinidade de dependências, né?
Esses mais comuns, como você falou, Naranon, que é para os Narcóticos Anônimos, ou o Alanon, que é para os Alcoólicos Anônimos, é fácil da gente contatá-los?
É fácil, né? Eles têm site, né? É só entrar no site, narcóticosanônimos.org.br, amorexigente.org.br, alcoólicosanônimos.org.br.
A Clarissa já está com um deles aqui na página, que ela vai colocar lá na nossa página da internet, para os nossos ouvintes que estiverem interessados em conhecer o endereço eletrônico de um desses grupos aí, ou de outros. Ela está buscando aqui.
Eu só queria,
colocar para a gente.
Pode queria falar. Complementar que também que a maior ajuda que os familiares podem encontrar é buscando a espiritualidade. Né?
Por quê, Cláudia?
Porque a espiritualidade é o que fortalece as nossas vidas, é a base das nossas vidas, né? É lá, se você pegar os 12 passos de Narcóticos Anônimos, os três primeiros passos, o programa todo é espiritual, mas os três primeiros passos, eles falam basicamente sobre Deus, sobre voltar a reconhecer que existe um poder superior a mim, da forma como eu entender. Né?
Dos Narcóticos, mas também tem lá os passos dos Alcoólicos Anônimos, né?
Que são
que é a mesma
mesmos,
coisa, né?
São os mesmos, né? Então, o que acontece é, o dependente e o codependente, eles perdem esse contato, porque eles estão inundados desses ressentimentos, dessas vergonhas, dessas dificuldades de lidar com as vontades e não com as necessidades. Então, a minha parte espiritual é muito importante. Esse contato com Deus, eu voltar aos valores espirituais, né, vai fazer com que eu tenha uma base mais sólida e consiga me manter melhor.
8:27, nós estamos aqui ao vivo com o Sêmio da Boa Nova, vamos juntos até às 10 da manhã, hoje com vícios e a importância do apoio familiar. Liga para cá, participa, dá a sua opinião, 44-35-90-20, 997-666-555, é o celular para você ligar e também mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Se você preferir, passa lá na página do Facebook Live da Rádio ABC, você acessa Facebook e Rádio ABC 1570 e vai assistir o nosso programa em tempo real pelas câmeras aqui do estúdio que você nos acompanha e também vai deixar a sua pergunta, compartilhar, curte a nossa página lá. Clarissa, como é que nós estamos? Os ouvintes estão se manifestando?
Estão sim, Toribio. Cláudia, eu tenho uma pergunta de um ouvinte, Andréia Borges. alimentos também são considerados vícios? Como é o excesso de comida na visão espírita?
Muito bem, a Cláudia vai responder já já, porque nós vamos fazer uma paradinha aqui agora, porque o Vitor vai fazer as inserções comerciais, e essa pergunta é muito interessante, né? Porque as pessoas falam, sim, só tem vício ruim, tá, mas isso é um vício interessante para a gente falar dele, né? Bom, você que está nos acompanhando, liga para cá, deixe o seu comentário, faz a sua opinião, passa na página, curte lá no Facebook Live. Daqui a pouco a gente vai anunciar quem é o ganhador do livro da primeira hora de hoje e você vai fazendo a sua manifestação via rede social ou pelos telefones. Voltamos já já.
Mais alegria, Rádio ABC.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
O Dia dos Namorados está chegando e o presente perfeito para a pessoa amada você encontra em Santo André. Aqui tem comércio forte. A CISA, 80 anos, contribuindo para o desenvolvimento da nossa cidade.
ABC do Bem. É hora de boa notícia na ABC.
Considerada a terceira principal data para o comércio depois de Natal e Dia das Mães, o Dia dos Namorados, celebrado na próxima terça-feira, deve aquecer as vendas em São Bernardo do Campo. A expectativa da Associação Comercial e Industrial da cidade é que haja um aumento de 8% nas vendas no final de semana, que antecede a comemoração.
ABC do Bem.
Rádio ABC.
Falar da medicina popular é oferecer a você o médico da família com inúmeros procedimentos na área médica e inúmeros exames. Exames de laboratório e também de imagem. Tenha a tranquilidade de um bom atendimento e os melhores laboratórios da região e também da Grande São Paulo. Ligue e marque sua consulta ou o exame que você está precisando. É só você ligar 4902-6191, 4902-6191. Ou deixe seu recado no WhatsApp no 93801-1054, 93801-1054. Medicina Popular, dentro de muito em breve, com exames de endoscopia e colonoscopia. Medicina Popular aguarda também a sua visita. Rua Carijós, 1543, na Vila Linda, em Santo André. Medicina Popular é saúde feita para você.
Com mais alegria, bom humor e informação. Ao seu lado, 1570, Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 32 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre vícios, vícios e a importância do apoio familiar. Você liga para cá, participa, dá a sua opinião. Nós estamos aqui recebendo hoje com muito carinho a Cláudia Fuentes e o Isaías, que são atuantes tarefeiros, a Cláudia lá do Grupo Espírito Irmã Mileide, também lá do Semeador, e o Isaías, predominantemente, trabalhando lá no Semeador. Vícios, nós tínhamos deixado uma pergunta aí para a Cláudia responder no nosso retorno. Qual era a pergunta, Clarissa?
da nossa ouvinte Andréia Borges, é sobre a alimentação. Eles também são considerados vícios, o excesso de comida, né? Como que é na visão espírita o excesso de comida, Cláudia?
Então, tudo que é compulsão é considerado vício. Tudo que é excesso, tanto para mais quanto para menos. No caso da alimentação, existem esses dois fatores. A pessoa pode ser compulsiva e comer em demasia, né? Ou ela pode ser compulsiva por emagrecer e não comer nada. A gente está vendo isso aí, até num programa de televisão está passando isso, né? Se chamam os transtornos alimentares, né? Espiritualmente, ele vai afetar o nosso equilíbrio. Então, né? Tudo que me tira do equilíbrio, tudo que me faz, vai me levar aos pensamentos negativos, aos pensamentos obsessivos, vai me trazer companheiros espirituais, como o Marinho falou no começo, que têm a mesma vontade que eu, né? Então, tem os mesmos sentimentos. E o alimento, na verdade, se a gente for pensar, ele é como se ele preenchesse um vazio nosso, né? Então, como eu não tenho o hábito de me ver e de me conhecer, então eu procuro aquilo que me satisfaz, né? Ou se eu estou insatisfeita, eu procuro aquilo que me satisfaz. Comida, né? Então, eu como. Tem gente que fala, sou viciada em chocolate. Ah, sou viciada em refrigerante. Sou viciada. Eu tenho que ver e avaliar o que aquilo me traz de bom e o que aquilo me traz de ruim. Tanto física, quanto mental, quanto espiritualmente. A gente tem que lembrar sempre que as doenças, elas têm essas três características, é um tripé, né? Então, as pessoas pensam que é só físico, mas não é. Tem a parte espiritual, que é muito importante, que a gente nunca pode esquecer.
8 horas 34 minutos, quero lembrar você, que todos aqueles que ligam para cá, nos contatam, seja por ligação, seja passando na nossa página no Facebook, etc., concorre como um livro, como um brinde, a um livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ganhadores da semana passada, o Reinaldo Reis e a Camila Caloxi. Ambos já foram informados e vão retirar os livros lá no Núcleo Espírita O Semeador. Daqui a pouco a gente vai dar aqui o nome do sorteado ou da sorteada do livro da primeira hora de hoje. No sábado que vem, nós vamos receber aqui com muito carinho a nossa companheira Hilda Doreto, falando sobre convivendo com a deficiência intelectual. E hoje está conosco aqui a Cláudia Fuentes e o Isaías falando sobre vícios. Esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida ali no Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quer nos apoiar como faz a Superbanca, entre em contato com a gente. Bom, Cláudia, Isaías, até para a gente entender um pouquinho melhor, contem rapidamente para a gente a formação de vocês, o que vocês fazem e por que se interessaram em falar sobre esse tema de vícios. Por que isso faz parte do dia a dia de vocês?
Bom, eu sou formada em psicologia, né? Não trabalhava até 8 anos atrás com isso, né? Mas na casa espírita nós fazíamos um trabalho, né, espiritual ligado a isso. Nós recebíamos muitos espíritos ligados ainda aqui na Terra aos vícios, às dependências que eles levaram quando desencarnaram, né? Então, a gente fez esse acompanhamento no Centro Espírita e eu sou de formação de psicologia. Uhum. Quando o Isaías, meu marido, comprou, né, teve a oportunidade de comprar uma clínica, né, um centro terapêutico, a gente se especializou mais, né? Eu fiz uma especialização pelo SENAD, que é a Secretaria Nacional Antidrogas, para trabalhar com a dependência química, alcoólica, né, e outras, né, que são tantas.
Isaías, conta um pouquinho para a gente da sua formação, o que você faz e por que desse interesse no tema vícios?
Hoje eu sou psicoterapeuta, sou formado, tive um problema muito sério com drogas também, iniciei muito cedo, por curiosidade, aos 13 anos de idade. Isso foi se estendendo, continuava trabalhando, mas achava que tinha um controle em toda a situação. Aos 30 anos eu fui perceber que eu tinha perdido totalmente a noção, né, do grau que as drogas tomaram conta da minha vida. Então acabei perdendo família, acabei perdendo coisas materiais, bons empregos, e isso fez com que eu procurasse ajuda através da minha mãe. Claro, ela sempre falava que eu precisava de ajuda e eu negava o problema. Amanhã eu paro, eu consigo parar, então eu não tenho esse tipo de problema, eu não sou como os outros. Então vivia se comparando. E até que chegou o momento que não deu mais, eu me internei. Eu precisei de uma internação, acabei ficando 6 meses e depois disso eu fui trabalhando como conselheiro, monitor, terapeuta e fui me especializando. E há 8 anos apareceu essa oportunidade do ex-dono me oferecer a instituição, que ele viajava bastante.
A clínica, né?
Ele chegou e falou, olha, eu vou vender, mas eu só vendo para você, porque eu já te conheço, você trabalha comigo há muitos anos, desde que você se tratou, há interesse de continuar com esse trabalho? Aí eu conversei com a minha esposa, falei, e aí, vamos encarar essa tarefa, essa missão? Porque é uma tarefa muito difícil, mas eu vejo que eu preciso disso. Espiritualmente falando, eu precisava desse tipo de trabalho para me manter limpo também. Porque muitas pessoas falam para mim, você ajuda muitas pessoas, mas na realidade o grande ajudado sou eu. Porque ajudando as pessoas eu acabo me ajudando também. Porque como a gente fala lá, Deus nos deu 2 ouvidos e 1 boca para a gente ouvir mais e falar menos, né? Então a gente ouvindo bastante, a gente aprende muito. E com isso nós estamos tocando trabalho aí há 8 anos.
Que bom, e só uma curiosidade, Isaías. Quanto tempo, em média, o droga aditivo ou o alcoólico, ele demora para ele se recuperar, ele sair, entrar numa fase de equilíbrio em relação ao vício?
Isso é muito relativo, porque existem, como eu te... não chegamos a comentar ainda, mas até uns 5, 6 anos atrás, foi constatado 74 tipos de adicções, tá? Então, o que é adicção? É escravo de alguma coisa. Então tem a compulsão por jogos, a compulsão por alimentos, como foi falado, por chocolates, por compras, por sexo, por álcool, por drogas. E hoje me aparece a internet.
Né? Também? Você também tem na sua clínica pessoas internadas com vício na internet?
Não, ainda não tem esse tipo de problema, mas muita gente sente falta, né? Porque lá não é permitido o uso de computador, lá não é permitido o uso de celulares, né? Mas nós já sabemos que existem tratamentos especializados para crianças, inclusive, já viciadas nos jogos eletrônicos, da internet, porque hoje está muito negócio de troca, né? Está havendo pouco diálogo familiar, está havendo pouco diálogo. Então, às vezes a família chega cansada, tem seu filho pequeno que quer brincar, toma um celular para você. Então, deixa a criança já desde pequeno fazendo tudo o que deseja e se distraindo com o celular. E isso acaba virando um vício também, como um outro qualquer. A pessoa começa na fase experimental, depois ela acaba sendo habitual e depois é compulsiva. Todos os vícios atravessam por essas fases, experimental, habitual e depois compulsivamente.
8h41, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Gostaria de mandar um abraço para a Sandra Bronson, Walter Page. Aí tem a Janete Gomes, ela perguntou os locais de atendimento às famílias, para quem tem algum tipo de vício. A gente vai postar lá na nossa página do Facebook, eu vou recuperar aqui. Você tem algum lugar para indicar?
Olha, em São Bernardo do Campo tem ali no Rua de Ramos. Em qualquer igreja católica, normalmente eles têm salas de alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos, tá? Isso não está ligado à religião. É que as igrejas católicas cedem um espaço mais facilmente, há mais tempo, né? Então eles têm esses espaços. E através dos sites que você vai colocar na rede social, eles podem encontrar lá dentro do site os locais mais próximos das suas residências.
8h42, estamos aqui ao vivo com o Semenda Boa Nova, falando sobre vícios. Vícios e a importância do apoio familiar. Hoje recebendo aqui com muito carinho a Cláudia Fuentes, o Isaías, que estão falando para a gente desse tema tão instigante e aí um tema ácido, né? Até para a gente comentar assim das pessoas que têm o vício, porque ninguém gosta, né, de falar que está envolvido com isso, né? Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu gostaria de voltar a um ponto que a Cláudia abordou um pouco antes do nosso intervalo, que é a respeito da ligação espiritual, né, que a gente tem que ter. Esta situação é catalogada aí pelos meios médicos, né, como uma doença, tá certo? E como tal, precisa de tratamento, né? E como todo tratamento tem as suas terapias, e está tudo muito bem, nós estamos aprendendo aqui quais são os recursos terapêuticos disponíveis e tudo mais. Mas foi abordada a questão da ligação com Deus. Foi abordada a questão da ligação espiritual. E talvez fosse interessante nós detalharmos um pouquinho mais para o nosso ouvinte isso, em especial para as famílias, como este programa hoje está destacando o apoio das famílias, né, para aqueles que vivenciam essa situação. Talvez fosse interessante nós explicarmos um pouquinho melhor por que é importante essa ligação espiritual, né? De início, nós temos que dizer, e vem ao encontro da pergunta que você fez, Toríbio, né? Todo processo dessa natureza estabelece, sim, uma ligação espiritual com espíritos que não querem, vou usar aqui uma expressão corriqueira, me perdoe, não é a técnica, não é a correta, mas não querem que o viciado largue o seu vício. A grande dificuldade que nós encontramos hoje com aquelas pessoas que são adictas, né? Que são dependentes, né? Não é simplesmente uma questão de pensar, né? Não é uma questão simplesmente racional, né? Existe muito mais coisas dentro das pessoas, né? E do ponto de vista espiritual, que torna muito difícil para o dependente lutar sozinho, né? Além dos aspectos psicológicos, que a gente vai conhecer um pouco mais daqui a pouco, né? É importante dizer que os espíritos que estão hoje, já que foram dependentes, os espíritos que foram viciados, eles se alimentam magneticamente da energia que aquele viciado aqui da Terra, encarnado, exala. Não é? Se nós podemos imaginar, vamos ver a questão do olfato. Vamos ver entre nós aqui, tá certo? Entre nós aqui. Vamos supor que o Marinho aqui seja viciado em alguma coisa, em álcool, por exemplo, tá certo? Se eu encontrar um outro viciado em álcool, ou alguém que quer, a hora que eu exalar aquele odor do álcool, aquele do álcool, ele gera no outro viciado um estímulo. Ele gera no outro viciado uma... Quer dizer, se esse tipo de coisa acontece entre nós encarnados, imagine um espírito que precisa daquela energia, né? Ele agarra naquele viciado, ele gruda naquele viciado de tal maneira... Porque ele não tem interesse, ele não quer perder aquela fonte energética que o viciado lhe passa. Então, além de todo o tratamento, de toda a crítica, muitas vezes a sociedade critica, muitas vezes a família critica, não é? E o viciado às vezes até tenta, mas ele luta com uma força maior do que ele muitas vezes. Tá certo? Então, aí entra aquilo que foi dito, a busca do apoio espiritual. Porque é no apoio espiritual, seja qual for a religião. Não estamos aqui simplesmente dizendo que o espiritismo é a única religião que vai resolver isso. Se ele não buscar um apoio espiritual, que encontre forças espirituais, que consigam ajudar aquele espírito que está com aquela necessidade, não é simplesmente ir lá, dar uma pancada nele e afastá-lo, não é isso. É ajudá-lo também a ele se desligar, e a ele superar, ajudar aquele espírito a encontrar um outro caminho, não é? Para que os dois possam se libertar desse grande processo. E aí entra o grande papel da família, que vai ajudar, que vai insistir, que vai pegar o dependente, vai levar ele no centro, não é? E de alguma maneira fazer. Portanto, esse tratamento, esse apoio, ele não é apenas médico, não é apenas terapêutico, ele é, em muito, uma questão espiritual. Você queria acrescentar alguma coisa?
Eu quero só dar um exemplo, né? Quando a gente tem a nossa visita coletiva lá, né, uma vez por mês, a gente tem um grande amigo nosso, né? Ele é pastor evangélico e ele se propôs, desde o começo, a fazer esse trabalho. Ele tinha muita vontade de fazer esse trabalho, mas nós não pregamos religião lá, né? Então, ele vai e conversa, dá o apoio espiritual necessário, quando elas procuram, quando elas querem, né? Porque isso tem que partir delas, né? A gente não pode impor. Então, quando na visita as famílias estão presentes, uma coisa que a gente observa muito, que eu sempre procuro falar para elas, é: aproveitem este momento. São 15 minutos, né, que ele fala na visita. E eu falo: aproveitem este momento, porque esse não é um hábito nosso, né? A família está reunida para cuidar da sua parte espiritual, para prestar atenção nas coisas de Deus. Então, eu sempre reforço isso. E a gente vê que existe uma grande resistência, né, da família. Por quê? Porque os espíritos que estão ali, eles estão envolvendo todo mundo, né? Quanto mais gente eles envolverem para que aquilo continue, para que ele se sacie, mais eles vão se afastar de Deus. Era só isso.
8h49, Clarissa, nós temos algum ouvinte se manifestando aí nesse sentido?
Tem uma pergunta de um ouvinte, mas só fazer um comentário que ela me despertou aqui, né? O espiritismo, nesse sentido, ele traz um consolo muito grande para as famílias e para as pessoas em geral. Nós sabemos que não estamos juntos por acaso nessa vida. Nós já tivemos inúmeras existências, vamos ter outras inúmeras existências. Então, as pessoas se unem nesse plano, nessa vida, né? Estamos aqui com os nossos familiares, com os nossos pais, irmãos, filhos, por uma razão de crescimento em conjunto.
Sim.
Então, quando as famílias se revoltam por ter aquele familiar, que elas possam refletir que também é uma oportunidade de aprendizado para eles, muitas vezes desperta a busca pela espiritualidade, desperta a ligação com Deus, desperta coisas que a família não iria buscar se ela não tivesse esse problema para enfrentar. Muitas vezes ela pode estar ali justamente naquela encarnação para auxiliar aquele familiar, para fazer com que ele também se encaminhe, porque juntos em outra vida já caminharam por caminhos que não foram corretos. Então, a gente não sabe o porquê as pessoas estão ligadas nessa encarnação, mas com certeza tem um motivo que faz com que as pessoas estejam juntas para que elas aprendam e cresçam em busca do amor, do progresso e da espiritualidade.
Hélio,
esses hábitos, né, esses hábitos sociais, essas dependências, elas passam de uma vida para outra. E faz com que nós já chegamos nessa vida dependentes, muitas vezes, com essas marcas de dependência de vidas anteriores. E aí, nós seria quase que um apelo que nós devíamos fazer e fazemos sempre que podemos, que às vezes as pessoas façam a questão de religiosidade dessa questão e admitam a reencarnação. Porque nós temos um autor espiritual, que ele nos diz, que inclusive, que quando tem um dependente, ele é um caneco, eu chamo de é o meu caneco, ou é o meu caneco, ele é o meu copo, né? Ou ele é meu garfo, né? É o meu cachimbo. Ninguém fuma, ninguém bebe e ninguém come sozinho.
Repete essa última frase. Ninguém.
Ninguém fuma, ninguém bebe e ninguém come sozinho. Sempre você tem uma pleia de espíritos atrás, dependência atrás de você. Mas onde eu quero chegar? Se todos esses amigos de outras religiões entendessem essa necessidade de nós socorrermos as pessoas, porque o que acontecia, vamos supor, há 30 anos atrás, existia uma independência alcoólica. Então, o alcoolismo é um hábito social. Então, tem muita gente que bebe, então não tem falta de caneco, sabe? Caneco não falta para os espíritos que já desencarnaram, porque tem bastante gente que bebe. Porém, hoje já tem falta, já tem mais espíritos desencarnados com narcóticos do que encarnados com vício de narcóticos. Então tem uma fila esperando um encarnado que usa narcótico para poder usar junto com ele. E eles começam já a identificar crianças com 9, 10 anos de idade, aí já encarnadas, que ainda não usaram o vício, mas que têm a tendência de usar, eles começam a reservar essa criança e já fazer uma, tipo uma fila, pois esse aqui vai ser meu. Começa a acompanhar e começa a estimular que aquilo aflore nessa criança, que aflore na criança, que ela comece, ela passe dessa potencialidade latente que ela tinha para um poder ativo de usar. Né? Então, se não cuidarmos, então eles ativam depois os que são os traficantes, esse pessoal todo, para buscar esse tipo de criança em escolas, até de primeiro grau, né, de segundo grau, para começar um processo, porque para que a criança vai ser dele. Sabe? Então a gente é muito sério isso daí, espiritualmente falando, é muito sério essa questão. Precisaríamos sentar todas as religiões e admitir essa questão, sabe? Essa questão, porque temos que trabalhar, trabalhar a família principalmente, quando perceber que a criança tem essa tendência, perceber esse pessoal em volta dela tentando seduzi-la, né? Porque senão nós vamos ter realmente sérios problemas.
Já temos.
E vai ser, começa a ficar descontrolado, né? Isso vai ficar descontrolado, porque, como o Marinho falou, e a Cláudia estava dizendo também, essa influência espiritual é muito grande, então eles vão ficar. E nós aqui vamos ter dificuldade, porque nós perdemos para eles, né? Porque eles têm essa visão e nós não temos. Isso é 24 horas por dia. E vocês, o pai e a mãe, só tem algumas horas para poder controlar isso daí.
8h54, tem um viciado se manifestando aqui na nossa rede social. O Ricardo Leão Neto, um abração para ele, está dizendo assim: bom dia, semeadores, sou viciado em vocês. Ô, Ricardo, então você ganhou, porque nós também somos viciados em você. Ele diz assim, ó: bem, pelo visto não tem esperança para um viciado ateu, né, de família ateia, é isso mesmo?
Aí, Cláudia? Ah, não, né? A pessoa tem que querer, né? Então, essa necessidade, quando ela percebe que ela está perdendo o controle, que ela não tem mais nada, não importa se ela seja uma pessoa sem religião, que não... aparentemente não acredite em Deus, que isso, na minha visão pessoal, né, não como especialista agora, mas na minha visão pessoal isso não existe, né? Nós vamos reconhecer, existe um orgulho de não reconhecer que existe um poder superior a nós, mas que existe, todo mundo sabe que existe, uhum, né? Então, assim, para o ateu também tem, né?
Tem um apego, tem um apego,
tem ainda a solução.
Uhum. E Deus deixou leis universais que regem o universo. E uma das leis é a lei da dor, né? Porque vai chegar uma hora que vai doer. E na hora que doer, você pode falar: não vou no dentista, não gosto de dentista, dentista para mim é tudo mercenário. Vai falar: na hora que o dente doer mesmo, você vai falar: ai mãe, me arruma um dentista.
Claro. Clarissa, como é que nós estamos aí?
Uma pergunta do Oswaldo de Santo André nesse sentido. A pessoa, ela precisa ser religiosa? Precisa ir numa religião, frequentar uma religião para ter espiritualidade? Como que é essa busca pela espiritualidade? Como auxilia, né, nos vícios?
Então, Oswaldo, a espiritualidade é importante. O contato com Deus é importante. Quando, vou voltar um pouquinho, vou tomar um pouquinho de tempo só para contar uma história. Quando o Bill e o Bob, que são os fundadores dos Alcoólicos Anônimos, né, eles começaram essa procura, o Bill começou exatamente pelo espiritual. Ele achava que somente o espiritual iria ajudá-lo. E ele acabou sendo compulsivo pela religião que ele escolheu. E isso não o satisfez, ele não conseguia aceitar determinadas coisas da religião e acabou se afastando dela novamente e recaindo. Até ele chegar, né, a um consenso de que ele precisava tratar todas as áreas da vida dele, mas que a espiritual continuaria sendo importante, né? Então, o Bill se juntou com o Bob, que era um médico, né? E os dois passaram a cultivar, né, a criar os 12 passos e ver o que eles sentiam, né, o que o Marinho falou. Um alcoólatra conversa com o outro, se aproxima, sabe que o outro bebe, vai, né? Então, eles começaram a fazer isso inversamente. Eles começaram a perceber o que os prejudicava e o que eles precisavam para vencer a vontade de beber, né? Então, aí, daí nasceu esse processo. O Bob, um ateu, como a gente teve agora há pouco falando, né? É, científico ao extremo, e o bio espiritual ao extremo, né? Então, os dois se juntaram e buscaram um equilíbrio. Precisa haver espiritualidade, por causa de tudo isso que a gente conversou, independente de religião.
8h57, Clarissa, tem alguma pergunta de ouvinte por aí?
Tem uma pergunta da Janete Gomes. Ela comenta assim, diante da explicação sobre as influências espirituais, que a gente comentou no programa, como podemos contribuir e ajudar nas questões como a Cracolândia, por exemplo?
Daqui a pouquinho vocês vão responder, porque agora nós vamos fazer mais uma paradinha aqui no Semeando da Boa Nova. O Vitor vai fazer as inserções comerciais. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não. Fica por aqui, nós voltamos já já. Você que nos acompanha pelo Facebook Live, curte a nossa página, compartilha, manda a sua pergunta para a gente. Diz para a gente o que você está achando do programa. Nós voltamos já já. 44 35 90 20 é o telefone fixo. 997-666-555 é o celular, para você, além de ligações, mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Voltamos já já.
1570 ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
João Ferreira.
Gente amiga, todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, programa João Ferreira, o programa da família brasileira.
João Ferreira, o amigo da família brasileira.
Indústrias Fotomag informa, um terço da nossa vida a gente passa dormindo. Por isso, o melhor móvel e o mais importante da nossa casa, com certeza absoluta, é o colchão. Se você tem 30 anos, 10 anos passou dormindo, 45, 15 anos passou dormindo, 60 anos, 20 dormindo. Então tenha certeza que você tem que ter o melhor colchão do mundo. Tecnologia alemã, japonesa, chinesa, canadense, americana e nós do Brasil, os pioneiros da América Latina. Um colchão com 30 anos de garantia. 13 modelos diferenciados. Nós trabalhamos com visitas. Você liga 4144-900-4144-9000. Vamos até a sua casa. Mostramos o que somos e o que fazemos. Bata o martelo, 98% de satisfação. O que você está esperando? 4144-9000. Surpreenda-se com Fotomag. 4144-9000.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? É isso mesmo, sim, TV! O rádio com imagem e você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E também tem um aplicativo, é só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC! Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso. Estar feliz, só faz bem. Amizade, esporte e diversão. Ao seu lado, Rádio ABC. Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil. Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinal sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 3 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com Semeando a Boa Nova. Estamos hoje falando sobre vícios, vícios e a importância do apoio familiar. Recebendo aqui com muito carinho a Cláudia Fuentes e também o Isaías. A Cláudia é atuante tarefeira do Núcleo Espírita Irmã Milady, também lá do Semeador. E o Isaías lá do Semeador falando com a gente aqui também desse tema tão importante aqui. É um casal, né? São marido e mulher, estão falando para a gente aqui, se dedicando, né? Se dedicam na vida profissional, inclusive, a tratar questões que envolvem os vícios. Parabéns pela atividade de vocês, profissional. Mas, Clarissa, tem uma pergunta que ficou aí para a gente falar depois do intervalo. Qual era a pergunta?
É da Janete Gomes. Nós comentamos sobre o vício e as influências espirituais. Então, em regiões como a Cracolândia, como ela cita, a gente sabe que também ocorre isso. Como a gente pode ajudar? Tem alguma maneira, Cláudia, da gente auxiliar em locais como esse, para que isso não ocorra, ou para que isso se evite?
Tem muitas maneiras, né? Hoje a gente vê as pessoas tentando ajudar materialmente, saciando a fome, a sede, levando roupa. Tem igrejas, né, que se estabelecem lá e que procuram dar um apoio espiritual, né? Tem vários núcleos evangélicos e de outras religiões espíritas que vão até lá e que levam esse apoio espiritual, né? Mas eu, da minha casa, é o que a gente estava comentando, eu, da minha casa, através da minha prece, através da minha oração, eu posso mandar boas energias, eu posso contribuir para que essas energias cresçam lá dentro e que envolvam e que intuam essas pessoas que estão lá a se livrarem do vício, a procurarem ajuda, né? É claro, isso não vai fazer um milagre, não é uma mágica, mas se cada um de nós procurar lembrar em algum momento do dia, né, daquelas pessoas que estão ali, que estão sofrendo, né? Muitas vezes as pessoas acham que elas não estão sofrendo, né? Que é sem vergonhice, que é preguiça, né? Mas existe um sofrimento muito grande por trás. É uma influenciação espiritual muito grande por trás. Então, se cada um de nós puder fazer a sua parte em casa com uma prece, né, mandando boas energias, com certeza a gente vai estar ajudando.
95, Clarissa, tem mais manifestação de ouvintes aí?
Tem, gostaria de mandar um abraço para o Davidito, a Sandra do Jardim Alvorada, a Solange de Santo André, a Adelina de Santo André, o Walter da Vila Gilda e a Santinha de São Mateus. Tem a Iraci de Santo André, ela frequenta o Centro Espírita Seara das Fraternidades. Ela trouxe um depoimento bem bonito. Vou dizer rapidamente, ela conta um caso do ex-marido, que era alcoólatra, né? Ela comentou que ele bebia já há 40 anos, e ele não conseguia buscar auxílio. E ela, através de uma psicografia do pai, que já tinha desencarnado, ela recebe, né, do pai aquela forcinha que faltava, dizendo, o pai comenta com ela que só ela conseguiria ajudar nesse processo o ex-marido. E ela foi com ele, e ele, através do tratamento, ele conseguiu superar a dependência, né, nessa encarnação, e ela comenta que viu ele como um irmão, ajudou ele com aquele sentimento fraterno como um irmão, né, e não como um ex-marido. Isso é muito interessante que a gente comentou há pouco atrás, né, a importância de que quando a gente ajuda aqueles à nossa volta, seja familiar, amigo, que seja, nós também aprendemos, estamos aqui crescendo um com o outro nessa vida, né, e nesse caso ela o auxiliou nessa caminhada e com certeza juntos estão aprendendo, progredindo, né.
Deixa eu aproveitar, colocar uma coisa para vocês. Nesta linha dessa ouvinte aqui, que desse relato muito bonito dessa ouvinte, em que ela recebeu uma informação do pai para que ela ajudasse o ex-marido, né? Olha que interessante, o pai, que já estava desencarnado, em espírito, mandou para ela uma comunicação via psicografia, falou, ajuda o seu ex-marido, olha ele como um irmão e não como um ex-marido, né? E ela foi lá e ajudou um ser humano, né? Então, eu queria dizer para você perguntar, a espiritualidade pode nos orientar dos dois lados? Pode nos orientar, nos ajudar a sair do vício e também pode provocar que a gente fique no vício?
Pode, nos dois casos, né? Pode nos orientar a partir do momento que nós estamos abertos para isso, né? A partir do momento que nós permitimos, porque a espiritualidade amiga, ela é muito educada, como eu costumo dizer, ela não vai invadir a minha vida, nem me impor nada. Ela vai procurar me intuir, me inspirar para que eu possa atuar da melhor forma e buscar a minha evolução da melhor forma nessa encarnação. E pode também os amigos obsessores, né? Isso eu aprendi com uma grande amiga minha, que a gente encara o obsessor como um inimigo, mas na verdade ele é um grande amigo, porque ele vai me impulsionar, né? Uhum. Se eu perceber aquilo que ele está trazendo de informação negativa para mim, ele vai me impulsionar a buscar outras coisas, se eu tiver com a mente aberta, e eu posso acabar até ajudando ele, né? Por exemplo, quando eu percebo que eu sofro uma influenciação negativa e começo a frequentar, né, alguma religião, eu procuro fortalecer a minha espiritualidade, esse amigo obsessor, né, que está comigo, ele vai perceber, ele vai falar, opa, o que está acontecendo? Né? Por que essa pessoa está mudando desse jeito? Ela não era assim, ela me fazia tudo que eu queria, não sei o quê, tá. Peraí, deixa eu ouvir um pouco do que acontece, deixa eu perceber o que está mudando. Então, a gente acaba, o obsessor que a gente tem tanto medo, né? Se a gente encarar ele como, por exemplo, né, na história dessa pessoa que contou do marido, do ex-marido, como um irmão, e na verdade ele é, né? Porque é criação de Deus. Então, a gente passa a se desvincular desses processos obsessivos que a gente mantém, de uma certa forma, por medo. Né? Eu acho que é puro medo que a gente tem.
99, Isaías.
Só para reforçar esse assunto do lado espiritual, dentro do contexto do vício, o tratamento, seja ele onde for, ele é basicamente terapêutico, clínico e espiritual. E nós julgamos, dentro do nosso trabalho, o lado espiritual mais importante para que a pessoa consiga sair do vício. Tá? Porque a pessoa enfraquecida espiritualmente, ela não vai conseguir sucesso em absolutamente nada. Tá? Nos nossos evangelhos, no lar que nós fazemos semanalmente, eu e minha esposa, nós colocamos nossos pacientes, colocamos as pessoas que estão na Cracolândia, as pessoas que estão sofrendo na rua, que estão em outras instituições, em asilos, creches, orfanatos, nos hospitais ainda sofrendo com qualquer tipo de doença. Então, o lado espiritual, ele é muito importante, muito importante.
Pois aí, e essa influência espiritual pode ser sobre a família também?
Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. A família, ela se enfraquece. Quando nós temos um bebê e nosso bebê fica doente, como é que a família fica? Ela fica doente também. Então, o lado espiritual do bebê afeta o lado espiritual materno, paterno, da mãe, do irmão. Então, a pessoa, ela tem... Qual é a primeira coisa que nós fazemos, né? A maioria das pessoas fazem quando nossos filhos ficam doentes ou estão no hospital? Me ajude, pelo amor de Deus. Mas será que essa pessoa realmente está buscando uma ajuda espiritual ou está pedindo somente naquele momento? Eu creio que a parte espiritual, ela tem que ser vivenciada 24 horas por dia no seu ser, no seu íntimo. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Nesse tipo de trabalho, nós trabalhando, né, com espíritos obsessores, nós também sentimos um peso muito grande. E se nós não estivermos fortalecidos espiritualmente, a nossa tendência a um desvio de conduta, no meu caso, uma recaída, ela é muito grande.
Tem que estar fortalecido mesmo, né?
Sem dúvida.
9:12, Marinho, você tem ouvinte que está se manifestando aí também, Marinho?
É interessante nós percebermos como que esse tema toca
mexe, né?
O coração das pessoas, né? Acabamos de receber aqui o relato de um ouvinte, amigo nosso, conhecido nosso, de todos nós, que por razões éticas nós não vamos aqui, evidentemente, citar o nome, não é? Mas ele acabou de fazer um relato com muita emoção a respeito do filho dele, né? Dizendo que o filho dele, usuário de maconha, né, por muito tempo, trazendo momentos de testemunhos muito difíceis para a família, sabe? Ele até cita vários testemunhos que ele passou, vou me referir a um deles apenas, que um dia a família reunida ali para uma comemoração de aniversário deste nosso amigo, né? E o filho ali presente, muito inquieto, toda hora no celular, querendo se libertar ali daquele momento, daquela reunião de família, porque ele queria sair, que ele queria ir a um encontro, e que o pai sabia que aquele encontro iria ser encontrar os colegas usuários de droga, né? E que ele, pai, para não perder, mesmo num momento difícil de aniversário, né, dele, para ele não perder o contato com o filho, ele apoiou a saída do filho. Porque ele falou para mim, ele vai de qualquer jeito. Então, para mim é mais importante eu não quebrar o vínculo do que, nesse momento, criticá-lo, fazer alguma coisa, né? Claro que foi totalmente criticado pelos familiares, pelo apoio que ele deu naquele momento. Mas foi exatamente esse apoio que, adiante um pouco, ajudou o filho, né, a encontrar uma religião. Esse amigo nosso é espírita, e o filho, por outros caminhos, tantas orações que existiram, pedidos, é um amigo que faz o evangelho, tem o hábito do evangelho no lar, e esse menino veio encontrar um centro de Umbanda, né? E ali encontrou um casal muito amoroso, que praticamente adotou o menino. O menino passou a ser como um filho para aqueles, né? E isso o libertou.
São 9 horas e 14 minutos, são momentos e relatos muito marcantes, emocionantes, nos emocionam, nos envolvem, até porque são coisas próximas, né? A gente vê isso acontecendo na nossa família, no nosso meio, né?
E aí, né, Turíbio, a gente percebe também aquela questão do rótulo religioso, né?
Ah, não tem, não
quer
pode
dizer,
ter
rótulo. O que importa é o sentimento, é o amor, né? Até podemos resgatar um pouquinho o conceito de espiritualidade, né?
É. Bom, Clarissa, fala, Clarissa.
Depois desse relato emocionante, né, queria fazer um comentário a respeito do amor. Porque muitas vezes a família, ela não sabe como lidar. O que é melhor em situações como essa? Deixar, não deixar? A gente fala aqui a teoria distante, mas as famílias sabem cada momento que elas enfrentam. Mas se o amor estiver presente, no momento de um pai, uma mãe, um filho, tomar uma decisão, se o amor falar mais alto, qualquer coisa que a gente fizer vai fazer bem para o nosso familiar. Não importa o que eu fiz, fez errado. A atitude que eu fiz, aconteceu alguma coisa e provocou ainda mais. Mas se você fez com o fundo do seu coração, se você teve amor naquilo que você procurou fazer pelo seu parente, com certeza isso vai ser levado em conta e vai auxiliá-lo. Não seja agora, vai ser mais para frente, né?
Bom, são 9h15. Ô, Hélio, nós temos aí alguns acontecimentos aí no meio espírita para passar para os nossos ouvintes aí, alguns eventos?
Olha, às vezes nós estamos falando muito de espiritismo aqui, né? E tem muita gente que nos ouve que não é espírita. E se gostaria de saber como é que funciona a espiritualidade, que não é uma questão religiosa, eu volto a apelar, gente, não, deixe esse rótulo de lado, vamos tentar entender que existe reencarnação, e quanto mais rápido nós entendemos isso, melhor será para a humanidade, como um todo. Não importa a religião que você fique, onde você professe, quanto mais rápido você entender que nós já nascemos, quando nós nascemos, a criança que chegou na sua casa, não é uma lousa limpa, que você vai escrever o que você quiser nela, não, certo? Que ela já vem, não é uma mídia virgem, ela já vem com alguma gravação nela nessa mídia, e você vai ter que trabalhar com isso que veio gravado ali, você vai ter que trabalhar. Quanto mais rápido você entender isso, melhor será o futuro. E nós temos um curso básico de espiritismo, iniciando agora dia 16 de julho, em São Caetano, lá no Centro Espírita Discípulos de Jesus, que fica na rua Lomas Valentinas, 247, no bairro Santa Maria, em São Caetano do Sul. Nós vamos deixar publicado, inclusive, isso no nosso site, né? De 16 do 7, não precisa ser espírita, procura, vai lá, e é um curso básico, onde você vai ter as primeiras informações, noções básicas a respeito de como funciona essa relação nossa da vida material com essa vida espiritual. Né? Gente, volto a insistir, quanto mais rápido nós admitirmos a reencarnação, melhor será o nosso futuro. Né?
Certo? Marinho, tem outros eventos acontecendo aí, Marinho?
Temos, sim. E nessa linha do que nós estamos falando agora, acho que bastante coerente com tudo que está sendo dito agora, é importante nós sabermos que no próximo dia 14, ou seja, na próxima semana, né, que dia 14 será quinta-feira, não é isso? Às 20 horas, estará sendo realizado aqui em Santo André, no Teatro Municipal de Santo André, o 4º Fórum Interreligioso de Santo André. Né? Estarão presentes nesse fórum representantes de todas as religiões. Né? E o convite é aberto. É o convite é aberto para todos que quiserem ir lá, sabe? Nós gostaríamos de estimular os nossos companheiros, os nossos irmãos dirigentes espíritas que estão nos ouvindo, que não deixem de enviar representantes para estimular encontros como esse. Porque, veja, esse encontro não é apenas uma festividade, não. Né? Este encontro, nós vamos ter a oportunidade de ouvir líderes religiosos de todas as religiões, em breves relatos. E acho que o interessante disso não é nós conhecermos as diferenças, não. Acho que o interessante é nós conhecermos quais são os pontos em comum que todos temos. Né? Para que se destaque exatamente a questão da espiritualidade. Né? Eu participei de um último fórum recentemente e foi uma maravilha, porque todas as religiões estavam ali, todas se respeitando, todas se confraternizando, e nós podíamos perceber que em cada relato que ali estava existiam pontos em comum, que tem mais coisas que nos ligam do que coisas que nos dividem, que nos separam. Né? Então, às vezes, nós olhamos o lado negativo de alguma coisa porque não aceitamos, seja por preconceito, seja o que for, e deixamos de aproveitar o lado que une as pessoas. Né? Então, é até um momento de estudo, sabe? Os estudiosos devem ir lá e conhecer, porque vai conhecer o relato de cada um, vai ver que por trás de cada uma das religiões tem ali um irmão, tem ali um ser humano, tem ali um estudioso, tem ali alguém que professa a sua fé, e estimula a todos para que nós não tenhamos o preconceito e derrubemos as barreiras que existem em virtude da construção de um mundo melhor. Então é dia 14, no Teatro Municipal de Santo André, às 20 horas. Né? Vai ter rodas de conversa antes. A partir das 14 horas, o pessoal vai se organizar ali um pouquinho mais espontaneamente, fazendo rodas de conversa entre os que estiverem lá. Mas às 20 horas é o momento mais importante para nós conhecermos isso.
E só uma curiosidade, o Hélio falava aqui que chegou a hora de conhecer um pouco mais o Espiritismo, e independentemente do rótulo religioso, se você quiser entender um pouco mais e entender melhor a questão da reencarnação, deixando de lado o aspecto religioso e pegando o científico, sugestão, vai pesquisar os estudos do professor Stuart Hameroff, da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, e do professor Roger Penrose, que trabalharam juntos. O Penrose é da Oxford, lá na Inglaterra. Eles trabalharam juntos, não tem nada a ver com religião. E eles citam claramente a continuidade da vida após a morte. E, inclusive, estudando isso pelo aspecto da teoria quântica. Vai estudar lá, isso não tem nada a ver com o Espiritismo. É ciência pura. Clarissa, você tem outro evento?
Desculpe interromper. E aqui no Fórum Religioso, quem tiver a oportunidade, quem tiver o interesse, quem quiser realmente e puder, né? Muita gente quer, não pode, né? Quem quiser e pode, tem o tempo de participar disso, também vai aprender que muitas outras religiões são reencarnacionistas, não é apenas o Espiritismo.
Pois é.
Né? Nós vamos ver quais são as outras religiões que também professam
trabalham
a ideia da realidade da vida sobre a ótica da reencarnação.
E hoje, né, para quem quiser ver como é que funciona isso, hoje aqui no Teatro Municipal de Santo André vai ter uma peça de teatro que chama Advogado de Deus, da Zimbel Gasparetto, hoje às 20 horas, e você vai entender assim, na prática, né, como é que essas todas as influências, essa anterioridade da nossa alma que nós temos influencia na vida atual. Às 20 horas, o Advogado de Deus, das Zimbel Gasparetto.
9h22, nós estamos aqui ao vivo falando sobre vícios. Vícios, a importância do apoio familiar. Saiu aqui a ganhadora do livro da primeira hora de hoje, é a Janete Regina Figueiredo Gomes. Parabéns, Janete. Você ganhou o livro da primeira hora, pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30, e aos sábados, a partir das 10 horas, às 10h, às 11h30, na rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André. Daqui a pouquinho a gente vai anunciar o ganhador da segunda hora de hoje. Aliás, Janete, se você quiser retirar o seu livro amanhã, excepcionalmente, você pode ir lá no Núcleo Espírito Semeador, porque o que, que vai acontecer lá amanhã cedo, hein, Clarissa?
Amanhã a gente está falando de família, né? Amanhã vai ter um encontro mensal de harmonização pessoal e familiar, lá no Núcleo Espírita O Semeador. O tema, Turíbio, é as fases da vida conjugal. E o expositor, a gente fala, um facilitador é o Marinho, né, que está aqui. Facilitador porque é uma oportunidade das pessoas conversarem também, não é só uma palestra. As pessoas trazem as experiências, né, num ambiente muito tranquilo e acolhedor. Amanhã, o evento, ele acontece a partir das 10h30, no Núcleo Espírita O Semeador.
Muito bom, 9h23, estamos aqui falando sobre vícios. Ah, essa meia hora aqui do Semeador da Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br. Muito bem. Ô, Cláudia, a gente fala dos vícios, das famílias e tal. Qual a postura da família quando acontece o vício? O que, que a família faz? Se esquiva, continua, ajuda? Qual que é a postura?
Quando a família percebe que existe o seu ente querido com algum problema de dependência, né? A primeira atitude é de raiva, é de se sentir culpado, é de negar também, às vezes, né? Eu não quero que isso aconteça na minha casa, né? Então, às vezes, as pessoas deixam de... fingem que não acontece nada, né? Mas aí chega um momento em que elas precisam de ajuda e começam a procurar os tratamentos, né? Neste momento, é muito importante que a família tenha uma postura firme, né? Que tenha uma postura de ajuda. Um desses grupos que a gente falou, que se chama Amor Exigente, né? Ele prega assim, eu te amo, mas não aceito as suas atitudes, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem os ressentimentos, né? Que elas têm com as outras pessoas, com a pessoa. Mas os ressentimentos que a gente carrega com a gente, eles são causados pelas atitudes da pessoa, né? E nós, seres humanos aqui vivendo nessa loucura, né? Nessa correria do dia a dia, a gente não consegue perceber isso, né? Então, a gente precisa começar a entender. E a família, a postura da família deve ser essa, de dar apoio, de procurar mostrar o quanto aquela pessoa é importante, o quanto aquela pessoa faz parte da família, porque muitas vezes o dependente, por tudo que ele faz, ele passa a achar que ele não faz parte daquela família. O sentimento de rejeição do dependente é muito grande. Então, a gente tem que entender isso e procurar melhorar cada vez mais essa postura, através de grupos, através da minha espiritualidade, principalmente, nós vamos repetir, né? Através de conversar com profissionais e voltar a ter diálogo. Eu acho que isso é o mais importante.
Tem tratamento na casa espírita para esse tipo de coisa?
Tem tratamento na casa espírita, tem o tratamento através das vibrações de desobsessão, né, que não são feitos diretamente. Tem casas espíritas que têm grupos de apoio, né, que fazem reuniões e que discutem sobre isso com familiares e com dependentes. Né? O próprio evangelho, a própria palavra, né, a própria palestra que a gente vai assistir semanalmente no centro espírita ou na religião que a gente professa, vai nos ajudar e vai nos fortalecer em algum momento, trazendo ou resolvendo alguma coisa que está guardada dentro da gente. Então,
a Clarissa tem um exemplo aqui, né, Clarissa?
O Centro Espírita Obreiros do Senhor, ele fica no Rua de Ramos. Ele tem um tratamento específico com atendimento à família, com conversas, né, com um dependente e também com passos.
Muito bem, 9h26, eu queria que vocês agora deixassem uma... Não estamos encerrando o programa, não, só para a gente deixar uma mensagem. O que, que a gente diz para as famílias que estão sofrendo com esse tipo de problema nesse momento nas suas casas? O que, que a gente fala para elas? Daqui a pouquinho vocês vão falar pra gente, porque agora o Vitor vai fazer as inserções comerciais aqui da ABC. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já já.
Rádio ABC.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião, tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, pra fazer você sorrir. Canopus, suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. Consórcio Canopus.com.br.
Canopus.
Sua máquina de lavar quebrou? O ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Festa Junina de Mauá, 34 anos de sucesso. A maior e melhor festa junina do Brasil. Os grandes nomes da música ao vivo no Paço Municipal de Mauá. Sábado, dia 9 de junho, Mumuzinho. Domingo, dia 10 de junho, Michel Teló. Sábado, dia 16 de junho, Cláudia Leite. Domingo, dia 17 de junho, Zé Neto e Cristiano. Sábado, dia 23 de junho, Dose Dupla, Sampa Crio e Kelly Smith. Domingo, dia 24 de junho, Eduardo Costa. Sábado, dia 30 de junho, Bruno e Barreto.
Vai ser diferente. Estou amando.
Domingo, dia 1º de julho, Zezé de Camargo e Luciano.
Bem na levada, pega em força. Já deu pra ver que nós combinamos.
34ª Festa de Mauá. De 1º de junho a 1º de julho, em frente ao Paço Municipal de Mauá, a partir das 18 horas. Informações 4512-7480 ou acesse festajunina2018.com.br. Realização RX7 Eventos. Patrocínio Suzan Tour, Sacolão São Jorge. Apoio Prefeitura de Mauá. Promoção
Rádio ABC.
Alô, meus amigos, alô, minhas amigas. Vamos falar de gel pé. Esse produto fantástico está ajudando as pessoas a andar, a caminhar, sem ficar arquejado, sem ficar aquela... A vontade de andar, não consigo andar. Aquela dor assim na perna, chamada batata da perna. Gente, para com isso. Aquele calor intenso, você fica com dificuldade de andar. Gente, acabe com isso, usando gel pé. Gel pé é um gel pomada que você aplica na sola do pé, no peito do pé, no calcanhar. Ele penetra na sola do pé, vai subir pela perna, passar pelo joelho, coxa, tronco, pescoço, até chegar... Chegar no couro cabeludo. Subentende que você vai ficar fortalecido. Vovô, vovó, gel pé. Onde você quiser, olha, leva com você sempre gel pé. Qualquer coisa que você imaginar, cansaço, aquela falta de ânimo e energia, gel pé vai lhe ajudar. Zero operadora 11-5585-4000. Com gel pé só não anda no fato, tem alegria e saúde quem não quer.
Rádio ABC.
Clínica Alêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você, Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 33 minutos, estamos retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos entrando agora na última meia hora e estamos falando sobre vícios. Vícios é a importância do apoio familiar. Mas antes de dar continuidade aqui, nós temos um ouvinte na linha aqui. Quem que está com a gente na linha aqui? Flávio, bom dia.
Bom dia, Turíbio, bom dia, equipe, bom dia, ouvintes.
Flávio
Tolini.
Uma alegria
sempre estar junto aí com todos.
Flávio Tolini com a gente aqui. O Flávio Tolini é membro da nossa equipe, ele fica na retaguarda aí fazendo o back-office do nosso programa aqui. Flávio, um prazer estar com você nesta manhã de sábado muito bonita aqui. O que você conta de novidade para a gente do Grupo Espírito Irmão Romano, hein, Flávio?
Então, Turíbio, nós estamos esse ano comemorando, com a graça de Deus, um jubileu de 50 anos da nossa data de fundação. E, tradicionalmente, todos os anos, nós temos um churrasco junino, né? Onde toda a verba, todos os valores arrecadados, revertem-se para as nossas obras assistenciais. E, nesse ano especificamente, todo o valor arrecadado é para concluirmos, né, a nossa creche, que, com a graça de Deus, está em uma fase assim, bastante adiantada das obras, e esse churrasco irá nos auxiliar muito para poder concluir essas obras, né? Então, é uma alegria estar podendo divulgar isso aí na rádio, para todos os amigos, né, poderem participar dessa festa que é muito linda e tradicional do nosso grupo.
Agora, Flávio, quando é que vai ser esse churrasco junino?
Olha, vai ser no dia 23 de junho, a partir das 19 horas. O local vai ser na rua Capricórnio 75, na Vila Guilmar, né? É a quadra do Ocara, onde nós locamos esse espaço para poder acomodar, né, todos os nossos participantes.
Dia 23 é um sábado, né?
Um sábado vai ser um evento onde o valor que a pessoa pagar do nosso convite, ela já vai ter direito a toda a bebida, comida, todas as atrações e tudo incluso no preço do convite.
Agora, quanto vai custar, Flávio?
R$ 80. A gente comenta com as pessoas que parte desse valor vai ser destinado integralmente para a doação, né? E a outra parte que vai dar o direito à pessoa aproveitar bem a festa sem ter gasto complementar nenhum.
Muito bom. Olha, parabéns pelo trabalho de vocês lá no Irmão Romano. A creche está quase pronta já, né?
Já está quase pronta. Nós estamos numa fase de finalização. Depois, na segunda metade do ano, nós temos a parte de equipamentos. Aí nós vamos ter que fazer outros eventos para também concluir essa etapa.
Aliás, as fotos que eu vi lá, eu vou te falar, parabéns pela qualidade da construção que vocês fizeram lá. Parabéns, viu?
Ah, nós agradecemos muito essa oportunidade de divulgar o trabalho. Numa oportunidade outra aí, a gente comenta um pouquinho mais sobre essa nova tarefa que nós assumimos.
Muito bom. Marinho quer fazer uma pergunta?
Eu gostaria, sim, eu queria aproveitar o gancho dessa notícia do Flávio para nós falarmos um pouquinho sobre esses eventos que as casas espíritas realizam, né? Às vezes nós ouvimos alguns companheiros dizer, Puxa vida, mas vocês estão cobrando esse valor por conta... Se eu for numa pizzaria, se eu for numa churrascaria, eu ganho menos, né? Eu gasto menos. E eu fico, às vezes, eu seguro para não ser mal criado, sabe? Eu digo, então vá para lá, que você vai gastar menos. Porque o intuito não é gastar menos, o intuito é ajudar a gente. Quem vai num evento dessa natureza, ele está indo lá, claro que ele vai receber alguma coisa em troca, mas mais do que isso, ele vai estar contribuindo com a... Nós estamos falando sobre drogas, sobre vícios. Quantos de nós que gastamos, às vezes, somos maiores para irmos a um jogo de futebol, para irmos num restaurante caro, para sairmos para um cinema? Será que a gente não pode, uma vez, né, destinar isso para um evento dessa natureza, mesmo que ele esteja custando mais caro que custaria por aí em algum lugar?
É bom, Marinho, esse seu comentário, porque nós ouvimos isso direto, e cabe uma explicação também para aquele que queira colaborar, né? Parte do valor, a gente imagina que R$60 do valor desse convite seja destinado a uma doação voluntária, né? E o outro valor, que seria para compor os R$20, é para que a gente tenha condição de comprar, né, todos os ingredientes, a comida, a bebida que nós estaremos ali fornecendo. Então é uma forma de nós nos confraternizarmos e esse participante fazer uma doação voluntária com uma contrapartida, né, ali participando dessa festa e se confraternizando conosco, né?
Muito bom. Flávio, dia 23 de junho, 19 horas, Rua Capricórnio, número...
73.
73, na Vila Guiomar.
Isso, perdão, 75.
75.
E, Flávio, o convite vai ser vendido na porta ou a gente compra antes?
Pode comprar antes no grupo assistencial Irmão Romano ou também no dia na porta vai estar disponível.
O endereço do Irmão Romano, para quem quiser...
É Rua Regente Feijó, número 130, aqui na Vila Assunção.
Muito bem. Flávio, bom fim de semana para você. Parabéns pelo trabalho. Que vocês tenham muito sucesso aí nessa obra maravilhosa que vocês estão fazendo com a creche.
Muito obrigado. Okay? Um bom dia a todos, um bom final de semana.
Um abraço.
Outro.
Tá aí o Flávio Tolini, lá do Grupo Espírito Irmão Romano, falando com a gente aqui dessa obra bonita aí. Hélio, você queria fazer um comentário?
É, o Flávio, inclusive, ele está vendendo lá, né, ele tem uma empresa aí, né, o Senador Flacker, né, esquina com a... acho que com a Campos Salles, que desce, Siqueira Campos, né? E lá está vindo uns convites para uma peça no Teatro Paulo Machado de Carvalho, agora no dia 15/6, às 20h30, teremos lá um evento muito interessante, muito gostoso, muito bonito, que é, chama Pocket Show, né? É musical da Broadway. É um espetáculo magnífico, muito bonito. E é em benefício, né, do nosso lar. O que é o nosso lar? Nosso lar é um lar de idosos aqui em Santo André que acolhe essas pessoas que chegam ao final da vida, quando não tem mais família, não tem mais ninguém, né? E acolhe homens e mulheres idosos lá, né? E funciona, inclusive, Santo André é assim, vai levar, leva para o nosso lar, deixa lá e às vezes não deixa nem endereço da família para poder ir buscar de volta. E precisa muito do nosso apoio. E esse é um evento magnífico, um evento muito interessante, né? Então você pode buscar os convites, né?
9h40, nós estamos aqui falando sobre vícios. Cláudio, eu tinha deixado uma pergunta para você lá atrás, né? Que era o que a gente diz para as famílias que estão com esse tipo de problema nesse momento.
Então,
o que a gente fala para eles?
É difícil, né? Mas que procurem ajuda, né? Ajuda profissional, ajuda espiritual, né? Eu vou citar um caso de uma mãe, de uma paciente, né, que dizia para mim, eu já procurei todo tipo de ajuda especializada e não consigo resolver, não consigo me resolver, não consigo ajudar a minha filha, né. Então eu disse assim, a senhora tem religião? Tenho. Então, a senhora é evangélica? Sou. Então procure seu pastor, converse com ele, procure a Deus, né. Então, nesse momento, nesse primeiro momento, procurar a Deus e procurar ajuda especializada é a coisa mais importante a fazer. Eu não sei se o Isaías quer falar mais alguma coisa, mas eu diria, procure ajuda, não se abale, não perca a fé, não perca a esperança, né? Não crie expectativa, mas tenha a esperança de que tudo pode ser resolvido, porque para Deus nada é impossível.
E se me permite, Cláudia, complementar, não esconda.
Sim,
Não esconda, porque quando nós escondemos, seja por por preconceitos, por vergonha. Nós estamos não nos abrindo para a ajuda que pode chegar. Vamos lembrar aquilo que sempre repetimos aqui no nosso programa, né? Deus ajuda o homem através do homem. Deus ajuda as pessoas através das pessoas. E se muitas vezes nós não nos abrimos às pessoas, nas necessidades que nós temos, nós estamos tornando mais difícil, né, a chegada da ajuda, né? Então, esse não esconder, eu acho que é muito importante. Não sei se o Isaías quer complementar alguma coisa, Isaías.
Não, o que o Marinho colocou foi de extrema felicidade. É não esconder, tá? E procurar realmente ajuda, porque existem soluções. Comigo funcionou assim. Eu procurei ajuda, minha família não escondeu o problema e conseguiu me ajudar a sair desse tipo de situação.
Ah, tem uma pergunta de um ouvinte aqui, exatamente sobre isso.
É do Davi de Itu, né? Ele comentou que certa vez você contou um pouquinho como você superou as dificuldades com o vício, que você já comentou hoje. E aí a pergunta dele é se foi com a sua própria vontade ou como esse apoio dos familiares e dos amigos foi importante para você nessa sua caminhada.
Oi, Davi. Então, realmente o primeiro passo tem que partir do indivíduo, né? Eu tive que tomar a iniciativa de falar que eu precisava de ajuda, mas depois de muito tempo, de 3 tentativas frustradas aí de internação, eu achava que não precisava e sempre eu fugia da clínica ou ia embora quando era a clínica aberta, até que minha mãe falou, olha, ou você aceita ajuda ou você aceita ajuda. Te amo, mas não aceito mais o que você faz. Você pode morar na rua ou você pode um tratamento. A princípio, eu preferi morar na rua porque eu me achava o super-homem. E tive muitas frustrações, agressões. E chegou uma hora que eu falei, não aguento mais e pedi ajuda. E aí minha família foi fundamental nesse sentido. Me apoiaram o tempo todo durante a internação. Eu achava que eu tinha perdido até minhas filhas, né? Que eu não as vi crescer devido ao meu vício. E graças a Deus, elas foram nas visitas quando era uma vez por mês. Me apoiaram o tempo todo durante a internação. E após a internação, a minha mãe também, ela continuou sendo assim, uma pessoa que ajudou a mim e não a minha doença. Ela sempre foi muito firme ao falar não quando era não e sim quando era sim. Ela foi muito assertiva porque ela era praticante de amor exigente. E o lado espiritual ajudou bastante, porque eu continuei frequentando, né? Então, eu consegui me libertar do vício através de um poder superior que, para mim, é o nosso Deus.
9h45, esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, material de construção, 4451-7950. E também da farmácia homeopática Calêndula. Farmácia Calêndula, 4438-6802. Se você quiser nos apoiar, como fazem a Casa Rossi e a Calêndula, entre em contato com a gente aqui. Sábado que vem, Hilda Doreto falando com a gente sobre convivência com a deficiência intelectual. E hoje, a Cláudia Fuentes e o Isaías falando sobre os vícios e a importância do apoio familiar. Clarissa. Eu sei que tem muitas perguntas aí, mas comenta tudo que tiver por aí.
Não, eu vou comentar que tem muitas pessoas que falaram que com o programa estão procurando realmente, né, buscar compreender esse vício, essas dificuldades. Gostaria de mandar um abraço para cada uma. Vou citar alguns nomes de pessoas que escreveram comentários, participaram. A Iraci Viana, a Neide da Fazenda da Juta, a Maria Luísa do Parque das Nações, a Nelly da Vila Zelina, o Roberto de São Mateus. E eu queria fazer algumas perguntas rapidinho para você, Cláudia. Uhum. Vamos lá. A primeira é do Samuel do Rudi Ramos. Ele fala que ele é fumante há 35 anos e não consegue parar de fumar. Tem algum lugar que ele possa buscar um auxílio? Se não for um lugar específico para fumantes, mas algum lugar que talvez direcione ele para algum...
Então, né, específico eu não, no momento não conheço, mas ele pode buscar ajuda no NA, ele pode buscar ajuda na religião, especificamente, se não me engano, a Igreja Messiânica, ela tem um programa específico para fumantes. para tabagistas, e que ajuda muito, além de da força de vontade dele, que tem que ser muito grande, o querer dele tem que ser muito grande para ele buscar, até uma ajuda medicamentosa ele pode buscar.
Um outro ouvinte é o José Ângelo de São Mateus. Ele comenta que um dia ele queria parar de fumar, mas as pessoas dizem que ele não conseguiria parar. E aí ele sonhou com uma pessoa que dizia para ele, uma pessoa com uma roupa branca, ele comenta que fala que ele precisava parar de fumar, isso deu forças. Quem será que é essa pessoa? Por que que disse isso para ele, Cláudia?
É um amigo espiritual, provavelmente, né? Aquelas pessoas que estão, aqueles espíritos que estão nos acompanhando, o nosso amigo espiritual em particular, né? Que tá nos acompanhando e que está nos orientando para que a gente possa evoluir, né? Nessa encarnação e nos ajudar quando a gente se desvia um pouco.
E a pergunta última é o Oswaldo de Santo André. Ele comenta assim, partindo do princípio que quando a gente nasce, podemos trazer algo de outras vidas, né, que pode levar a gente ao vício, o que a gente pode ser feito, o que está faltando para ser feito para prevenir que a gente chegue até o vício?
Então, o que falta, o que está faltando, né, é mais diálogo entre a família. Os pais retomarem a responsabilidade, né, de pais. Apesar da gente saber que hoje a gente precisa trabalhar muito, que hoje a gente precisa, a gente se foca muito nas coisas materiais e pouco nas coisas emocionais e espirituais. Então, o espírito, ele reencarna trazendo toda uma bagagem dele, né? Coisas que já foram resolvidas e coisas que não foram resolvidas, como o Hélio falou, né? Porém, a família precisa estar atenta. Os pais precisam estar atentos a comportamentos, a verbalizações, a coisas que as crianças apresentam que a gente às vezes não entende, né? A espiritualidade da criança, né? Incentivar. Por isso Deus criou o primeiro núcleo de convivência, o núcleo familiar, para que outros espíritos pudessem ajudar esses que reencarnam, trazendo a sua bagagem, eles pudessem ser direcionados, tivessem uma ajuda. A gente gosta muito de citar da nossa ajuda espiritual lá, né? O meu anjo da guarda, meu amigo espiritual, me protege, não sei o quê. Mas o núcleo familiar é aquele onde a criança vai começar a apresentar o que ela traz e é onde a gente vai começar a prevenir essas coisas.
Isaías, o que a gente pode dizer para os dependentes? E aí eu queria abrir um pouquinho mais a pergunta. O que a gente pode dizer para os dependentes que estão encarnados, que estão aqui, entre parênteses, vivos materialmente, e para aqueles dependentes que estão lá no plano espiritual, aqueles espíritos que são dependentes, que estão lá sofrendo também, porque o espírito sofre também, né? Quando desencarna dependente, continua dependente lá, né? E aí, o que a gente diz para essas duas populações?
No momento de uso, é muito difícil o dependente aceitar algum tipo de ajuda. Ele fecha a mente, tudo que você fala, ele vai negar o problema. Mas uma coisa que eu quero deixar claro é que ele precisa de ajuda e que há solução para isso.
Você pode repetir essa última frase? Ele precisa de ajuda?
Ele precisa de ajuda e pode sair dessa, né?
Tem solução.
Tem solução para isso, tem solução. Ela tem que, a priori, querer. Às vezes, ele não quer. Então, há uma intervenção, talvez, por parte de famílias. Mas o mais importante é ele querer. E existem soluções para isso. Agora, quanto aos desencarnados, eu gostaria de deixar com a Cláudia para responder, né? Porque ela estuda muito sobre isso, né? Nessa parte espiritual aí, sobre o problema dos vícios com desencarnados também, tá?
Para os nossos irmãos encarnados, eu acho que a gente pode deixar a mensagem de que, eu sei que muitos estão nos ouvindo nesse momento, assim como os encarnados, né? E eu gostaria de deixar eles assim, vocês como nós, né? Que nesse momento vocês estão passando por um sofrimento muito grande, vocês são filhos de Deus, como nós. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós precisamos dele e precisamos nos melhorar e vamos nos melhorar. Como o Hélio falou, se não pelo amor, pela dor, infelizmente. Então, que vocês façam suas escolhas, Né? Escolham pelo amor nesse momento. Agora é a oportunidade. Então, façam essa escolha nesse momento.
E tem solução para acabar com esse sofrimento que ele está vivendo nesse momento lá, né?
Tem.
Lembra que tem uma família bonita esperando por ele aqui na continuidade da vida, né? E que ele precisa melhorar para ir rapidamente para essa felicidade. Né?
Exato.
Marinho e Eli, vocês têm informações para dar para os nossos ouvintes aí?
Hoje tem o Geraldo Ferreira dizendo, a partir de 17h30.
É o Geraldo
Ferreira é um centro espírita. Uhum. É uma boa pergunta, né? Centro espírita na rua Barão do Rio Branco, 430. Então lá tem uma casa essencial espírita do Geraldo Ferreira, onde tem lá hoje uma festa junina, né? Tradicional festa junina, a partir de 17h30. E o Marinho tem os endereços que eu passei agora há pouco, onde comprar os convites, né? Para ajudar o nosso lar.
Só lembrando, né, Hélio, que esse trabalho do nosso lar, eles abrigam 80 idosos lá, todos em caráter de gratuidade, né? E tem 71 funcionários, é quase um funcionário para cada idoso, imagina o custo que eles têm. E a ajuda que a gente pode dar participando desse show que vai acontecer no próximo final de semana, quer dizer, na sexta-feira, né, dia 15, às 8h30 da noite, né, aqui no Teatro Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano, encontrar os convites, né, que estão sendo vendidos no próprio nosso lar, estão sendo vendidos também ali no comércio Arcanos Informática, na esquina da Senador Flacker com Siqueira Campos, e também na Bela Silhueta Estética, que fica na Rua São Paulo, 2330, lá no bairro Santa Paula, em São Caetano. Então, nesses locais, você pode encontrar o convite. Lembrando, mais uma vez, que além de participar de um show com artistas aí de qualidade, você estará ajudando a manutenção das atividades do nosso lar.
953, Cláudia, tem algum livro sobre todos esses assuntos de vício para indicar para o nosso ouvinte?
Tem. Qualquer livro da Joana de Ângeles, né, vai falar sobre isso, vai explicar um pouco. Tem um livro chamado Independência, eu não me lembro o nome do autor agora, mas em qualquer livraria vai achar. Tem um livro que se chama... E o livro sobre narcóticos anônimos, mas esse é encontrado apenas em salas de reunião de narcóticos anônimos, tá?
Muito bem, Isaías, tem algum outro livro, alguma coisa? São esses mesmo?
Não, em cima do que a Cláudia falou, existem os 12 passos na perspectiva da mulher, que é encontrado na editora Loyola, tá?
Muito bem, 9h54, estamos encerrando aqui o Semana Boa Nova. Cláudia, para encerrar, uma palavra só em relação ao tema de hoje.
Amor.
Isaías, uma só.
Esperança.
Que bom, muito bem. Esperança e amor para todos aqueles que são dependentes e para as famílias dos dependentes, né? Encarnados e desencarnados. Cláudia Fuentes, que esteve com a gente hoje aqui, Isaías também esteve com a gente falando hoje sobre esse tema tão importante. Muito obrigado pela presença de vocês, pelos esclarecimentos úteis que vocês deixaram para nós e para os ouvintes do Semana Boa Nova. Sábado que vem estará conosco aqui a Ailda Doreto com o Vivendo com a Deficiência Intelectual. Você fica conosco no www.semeador.org e também no Núcleo Espírito Semeador, Rua Itapiranga 312, em Santo André. Ganhadora do livro da segunda hora, Iraci Viana. Parabéns, Iraci. Depois você vai saber, a Clarissa vai te informar como é que você pega o livro lá. Você fica com a gente por aqui, que vem aqui o João Ferreira, com o programa João Ferreira, ele, a Edeli e o Aguinaldo. Às 23h30, História de uma Mensagem. O Luiz Armando, o Sérgio Tadeu Diniz e a Wanda Diniz.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Um 570 ABC. Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9h da noite e aos sábados, até às 2h da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Olá, pessoal! Temos um encontro marcado todos os sábados, das 15 às 17 horas. A tarde é nossa. Brincadeiras, sorteios de muitos prêmios, novas atrações. Eu, Milton Grenz, espero você. Até lá!
Atenção, ouvinte da Rádio ABC, neste depoimento.
Tem mais ou menos 40 anos, eu queimei minha mão com gordura quente. Acabou com a minha mão, só ficou um dedinho sem queimar. E aí, ouvindo falar das Risotex, eu comprei para passar no rosto, que eu tinha uma, tipo uma verruguinha preta. Eu tinha muita mancha da idade nos braços. Aí eu comecei a passar nos dois braços. Quando um dia eu olhei, a mão estava limpinha.
Ouviram? Faça como ela fez. Compre agora o creme Risotex Natomaster através do telefone 2595-5777. 2595-5777 e tenha uma pele linda. Ele age nas camadas mais profundas da pele e ainda vai combater as rugas, as linhas de expressão. Compre agora o creme Risotex e receba na sua casa o kit com uma super promoção. 2595-5777. 2595-5777. Anotou? 2595-5777.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? Sim, TV, o rádio com imagem. E você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E tem também o aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê? ABC!
No mês dos namorados, a Rádio ABC e o Hotel Mercedes Ilhabela vão te presentear com fim de semana com a melhor vista da ilha no litoral norte de São Paulo. O hotel fica ao norte da ilha, a 2 quilômetros do centro, e conta com piscinas privativas, bar, restaurante pé na areia e serviço de praia. Oh, confira a regulamentação no site da Rádio ABC. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 95300-8475. Grave um áudio ou escreva dizendo: por que você merece passar um fim de semana com o seu amor? A melhor resposta será presenteada com a nossa promoção. O sorteio acontece no dia 29 no show do Rony Magrini. Rádio ABC, mês dos namorados na ilha. Rádio ABC.
Vamos falar de Dex Bull. Você sabe o que é Dex Bull? O Dex de desintoxicante e o Bull de jaboticaba. É esta sigla, Dex Bull. Então, você que já conhece Dex Bull, ele melhora a saúde, é amigo do coração e ajuda até no tratamento do diabetes. Dex Bull vem da jaboticaba, essa frutinha saborosa, mas pouco lembrada, com alta concentração de antocianina da natureza. Para você ter uma ideia, jaboticaba tem 50%, gente, mais princípios ativos do que as uvas. E a ciência comprova seus efeitos. Elimina os radicais livres que causam envelhecimento precoce e doenças crônicas. Melhora a ação da insulina e com isso reduz o risco de diabetes. O problema da obesidade melhora também a disposição e o bem-estar geral. Mal de Alzheimer e evita quadros de depressão. Previne o mal de Alzheimer. Olha que bom. Auxilia a redução de colesterol e triglicérides. Dex Bull é do laboratório Natural Flora. Ligue 3013-0909. Repetindo, Dex Bull 3013-0909.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Agora, na Rádio ABC, programa João Ferreira, o programa...